Muito bom dia a todos, caros colegas. Vamos dar início a esta audição, no quadro daquelas audições que tínhamos estabilizado para a apreciação da proposta de lei 140 do Governo, que procede a alterações, neste caso à segunda alteração ao Decreto-Lei 194/2009, de 20 de agosto, que estabelece o regime jurídico dos serviços municipais de abastecimento público de água, de saneamento de águas residuais urbanas e de gestão de resíduos urbanos, modificando o regime de faturação e controle nacional. Temos hoje connosco o Sr. Professor Dr. Engenheiro Poças Martins, que é Secretário-Geral do Conselho Nacional da Água, está aqui em nome individual, como fez questão de realçar, e bem, não presente ao Conselho. Mas é com muito gosto que o recebemos e que lhe agradecemos ter aceito o nosso convite para elaborar sobre esta matéria, porque sabemos que é um grande especialista nesta matéria, com uma grande experiência no setor, e tenho a certeza que será muito útil para todos nós ouvir o Sr. Engenheiro, o Sr. Professor Poças Martins. Como sabem também, eu darei a palavra ao nosso convidado para, durante 10 minutos, ser as considerações que entender por convenientes, depois fazemos uma ronda de 5 minutos e depois, por cada partido, e depois o Sr. Engenheiro, no final, fará o favor de, o Sr. Professor fará o favor também de responder às questões que aqui forem colocadas pelos senhores deputados, representantes dos diversos grupos parlamentares. Sr. Engenheiro, sem mais delongas, dava-lhe a palavra, agradecia só que... Muito obrigado.
Muito obrigado. Sr. Presidente, Srs. Deputados, é um dever e uma honra estar aqui a procurar dizer o que sei sobre esta matéria. Antes de falar expressamente sobre a proposta de lei em apreço, eu gostaria de dar um breve enquadramento que penso que é relevante. Desde os anos 70, antes do 25 de Abril, que se procura uma solução para aquilo que esta proposta de lei pretende também resolver, que no fundo é ter água e saneamento em todas as casas em Portugal e ter essa água e saneamento com qualidade e a um preço justo. Avançamos muito desde então, mas ainda temos que avançar bastante. Concretamente, nos anos 70 foi criada a Direção-Geral de Saneamento Básico, que determinava que o país ia ser coberto por um conjunto de empresas que faziam tudo, água, esgoto, lixo, a captação, a distribuição, portanto a totalidade do ciclo. No ano 78 houve a municipalização do setor, ou seja, os municípios com as competências que lhe foram dadas na sequência do 25 de Abril não entenderam por bem esta retirada de competências ao setor autárquico e todo esse trabalho que tinha vindo do passado abortou. Passado, outro ano relevante foi, eu diria, os anos 90, o princípio dos anos 90, em que, na sequência da nossa então recente adesão à CEE, estavam a chegar fundos comunitários, eu recordo-me ter tido intervenção enquanto Estado de Estado na altura, em 93, estavam a chegar fundos comunitários avultados e seria necessário, ou tecnicamente seria necessário, gastar bem o dinheiro que vinha, criando sistemas com escala. Escala essa que a divisão municipal ou a dimensão municipal em Portugal, em muitos casos, e conforme eu vou referir a seguir, não facilita. Entre essa altura, digamos 93 e 2013, portanto passaram 20 anos e passaram 8 mil milhões de euros. Portanto, gastaram-se 8 mil milhões de euros, cerca de 800 euros por habitante, e graças a isso temos uma infraestrutura que praticamente atinge um objetivo que os brasileiros que chamam por universalização. Nós em Portugal não usamos muito este termo, mas no fundo corresponde a levar a água e o saneamento a todos os sítios onde tem que ser levado. Isso é bom, muito bom. Temos água de muito boa qualidade, portanto em 98%, 99% da água que é servida em Portugal, que está em qualquer torneira em Portugal, tem uma qualidade excelente, e estamos no topo a nível mundial, portanto é muito difícil ter melhor que isso. Temos 80% da população servida com saneamento. Já não faltará muito para levarmos esse serviço a casas que estão em população dispersa, que estão longe umas das outras, em que fica muito caro, portanto nós estaremos muito longe de atingir, digamos, a universalização economicamente viável, porque não faz sentido levar sistemas públicos de água e saneamento a 100% da população, atendendo, e os seus deputados conhecem melhor que a dispersão populacional em algumas zonas do país, fica incomportavelmente caro, e se calhar é pouco razoável levar água e saneamento a algumas dessas casas que porventura não deviam estar sequer lá. Portanto, estão inclusivamente no meio de matas, no alto dos montes, portanto, em sítios de difícil acesso, e acontece ainda outra coisa. Há experiências, a experiência mostra que quando se leva a água e o saneamento a essas casas dispersas e que têm vizinhos muito longínquos, as pessoas não querem ligar porque não precisam. Há muitos países que têm 15, 20% do sistema de sistemas de água e saneamento de tipo individual, e são países desenvolvidos em todos os aspectos. Portanto, qual é o problema que subsiste atualmente em Portugal? E penso que é consensual. Portanto, este diagnóstico que eu apresentei penso que é consensual, da mesma maneira que também é consensual dizer que o que falta, sobretudo, é dar sustentabilidade a esses sistemas, ou seja, temos os sistemas, mas neste momento os sistemas não se pagam a si próprios, estão a gerar dívidas permanentes. Temos que fazer alguma coisa em relação a isso. Há sistemas em que os utentes não pagam nada pela água, há muitos sistemas em que os utentes pagam pela água menos do que aquilo que têm que pagar aos sistemas das águas de Portugal, o que tem vindo a crescer continuamente nos últimos anos a dívida. A sustentabilidade deste setor, e também de forma consensual, mede-se por uma política que é conhecida pelos três T's: tarifas, transferências e taxas. Desejavelmente os sistemas deveriam ser sustentáveis apenas através das tarifas que cobram. No entanto, a maior parte dos sistemas do mundo não consegue nem conseguiu fazer isso. Desde os Estados Unidos até os sistemas europeus mais desenvolvidos, todos eles, num estádio ou noutro, tiveram subsídios a fundo perdido para que as tarifas não fossem tão altas. No fundo, estamos a falar, as transferências, em Portugal dizem-se mais vezes por subsídios, são dadas por uma vez, e para evitar então que essas tarifas não sejam demasiado altas. No caso dos países europeus, concretamente Portugal e outros países que aderiram à CEE, portanto, tinham o seu ritmo lento de desenvolvimento, foram obrigados a aderir, a aprovar diretivas comunitárias muito exigentes, comparáveis com os países mais desenvolvidos, portanto tivemos de facto que entrar em andamento num comboio que se calhar passou a 70 ou 80 horas na estação, portanto acabámos por ter foi definido que para andarmos a essa velocidade nos davam fundos comunitários, e portanto fomos um dos países do mundo em que isso aconteceu, mas todos os países da OCDE, e isso piorou desde 2007, concretamente desde o aumento do preço da energia, têm parte dos seus sistemas subsidiados. O terceiro T das taxas, há sistemas que estão em determinadas zonas periféricas, ilhas, do interior, montanha, em que o valor das tarifas praticáveis nunca será suficiente para recuperar os custos de investimento e de exploração. Aí tem que se recorrer a uma solidariedade nacional, como aliás já se recorre hoje com o financiamento das autarquias. As autarquias, uma autarquia do interior recebe muito mais por habitante, mas muito mais mesmo do que uma autarquia do litoral. Como é que esta proposta de lei essencialmente procura resolver um problema, que é o problema das dívidas das autarquias aos sistemas municipais, aos sistemas multimunicipais? Tenho aqui só dois ou três dados com números que ajudam o que eu vou dizer a seguir. Se formos ver a dimensão das entidades gestoras multimunicipais em Portugal, há cerca de 300, 270 e qualquer coisa, das quais mais de 200 têm menos de 20 mil habitantes. Portanto, um sistema de abastecimento de água e saneamento para uma autarquia com menos de 20 mil habitantes só é rentável, só é possível, se houver um conjunto de meios técnicos de que essa autarquia se recorra para conseguir ter um sistema sustentável. Mesmo assim, é possível que esses sistemas mais pequenos, para serem rentáveis, pagando tudo o que têm a pagar, tenham tarifas que podem aproximar-se, de acordo com algumas contas que foram apresentadas, cerca de 10 euros por metro cúbico, atendendo a que uma família média em Portugal gasta cerca de 10 metros cúbicos por mês, isto corresponderia a tarifas de água perfeitamente esotéricas, incomportáveis, de 100 euros por metro cúbico. Portanto, esses municípios, se mantivermos a independência de muito pequenos sistemas municipais, ou aceitamos, o que penso que é impossível, tarifas de 10 euros, de 100 euros por, até 100 euros por mês, ou aceitamos que as câmaras possam subsidiar os clientes através do FEF que recebem. Isso, no entanto, pode eventualmente colidir com a legislação e com diretivas em vigor, em que tendencialmente se procura que na água seja usado o princípio do utilizador pagador, ou seja, uma não subsidiação. No entanto, a regra, e se formos ver, praticamente todos os países, independentemente dessa obrigação ou dessa orientação, pelo menos comunitária, praticamente ninguém cumpre ou cumpriu totalmente este desidrato, que seria desejável, mas é manifestamente difícil. Em Portugal, a tarifa média é de cerca de 1,5, água e saneamento, 1,5 euros por metro cúbico, ou seja, cerca de 15 euros por mês por família, mas com grandes variações. Há famílias que pagam zero, há famílias que pagam até 30 euros, e 30 euros ao limite máximo. Há algum ou outro município que paga quase 30 euros, depois, dos municípios mais pequenos, eles pagam 3, 4 euros, menos que 5 euros por mês. Portanto, essencialmente, senhores deputados, este era o enquadramento que penso pode ser interessante e que poderei eventualmente vir a invocar nas perguntas que me fizerem sobre a matéria. Muito obrigado.
Muito obrigado, senhor professor, por esta introdução. Dou a palavra agora aos colegas. Em representação do PSD, senhor deputado Jorge Paulo Oliveira.
Obrigado, Sr. Presidente.
As suas considerações e para as suas perguntas. Sr. Deputado, tenha a bondade.
Obrigado, Sr. Presidente. Bom dia a todos. Cumprimento e saúdo e agradeço, em nome do parlamentar do PSD, a presença do Sr. Professor Dr. Engenheiro Poças Martins e o contributo que dá para a discussão desta matéria. Sr. Professor, na aparente simplicidade desta proposta de lei, muito em concreto, nós sabemos que a mesma encerra uma elevada complexidade técnica. E nessas circunstâncias, esta complexidade motiva o surgimento de um conjunto de dúvidas, não só em termos daquilo que é a configuração e aquilo que é a sua redação, mas também aquilo que é a execuabilidade desta mesma iniciativa legislativa. Não obstante esta dificuldade da análise desta mesma proposta, eu gostaria de lhe colocar um conjunto de questões muito simples, muito diretas, em torno daquilo que são os três grandes objetivos desta proposta de lei. E que objetivos são desta proposta de lei? Nós sabemos que o primeiro objetivo desta proposta de lei é criar, efetivamente, condições necessárias para que o regulador, para que a ERSAR, possa fixar tarifas no caso dos municípios não se conformarem com a lei e com os regulamentos que lhe são aplicáveis. Segundo objetivo, estabelecer um mecanismo de faturação detalhada. Terceiro objetivo desta proposta de lei, estabelecer um mecanismo de contraordenações para os casos de incumprimento. Não vou colocar nenhuma questão sobre o terceiro objetivo, mas falei apenas sobre os dois primeiros objetivos. Nessas circunstâncias, pergunto, relativamente à fixação de tarifas por parte da ERSAR, no caso em que os municípios não se conformem com as leis e com os regulamentos que são aplicáveis, e sabendo nós que persistem disparidades tarifárias gritantes no país, que materializam chocantes, que é o único termo que eu posso encontrar, chocantes iniquidades entre os portugueses, sabendo nós que persistem entidades gestoras que não cobram tarifas de saneamento, o que significa que não pagam nessas terras ou nesses municípios os consumidores, mas que acabam por pagar todos os contribuintes. Sabendo nós que persistem entidades responsáveis pelos sistemas em baixa, que praticam preços de venda, por exemplo, da água, que são insuficientes até para pagar o seu fornecedor em alta. Sabendo nós que existem municípios, que existem 122 municípios, que não sabem sequer quantificar o que representa para os cofres das autarquias os gastos com a atividade de abastecimento de água e de saneamento. Sabendo nós que aumenta e aumenta todos os anos o número de autarquias que, incapazes de acomodarem nos seus orçamentos camarários os déficits tarifários que foram acumulando, encontram uma única solução para resolver esse problema. E que solução é essa? É não pagar aos seus fornecedores. O que, aliás, explica, em boa medida, as dívidas dos municípios ao Grupo Águas de Portugal, que ascendem já a 536,5 milhões de euros. Sabendo nós que o déficit tarifário acumulado pelas empresas deste Grupo de Águas Portugal, ultrapassa já os 500 milhões de euros. Sabendo também nós que a soma de todos estes fatores que aqui referência consubstanciam o principal ameaça à sustentabilidade deste setor, um problema que não é de agora, um problema que é estrutural e que já foi denunciado por diversas entidades, entre elas o Tribunal de Contas, as perguntas são simples. Concorda ou não o Conselho Nacional da Água que o reforço das competências da ERSAR nestes termos e nos exatos termos em que são nos apresentados, se afigura como absolutamente justificado e adequado. Se concorda ou não o Conselho Nacional da Água, que o reforço das competências da ERSAR nestas circunstâncias é também ele adequado para eliminar as assimetrias que sabemos existir, para garantir a própria qualidade do serviço, para penalizar os próprios operadores, que também que sabemos que existem, muitos deles são pouco inovadores ou pouco eficientes. Fatura detalhada. Fatura detalhada. Concorda ou não o Conselho Nacional da Água que há exemplos, nomeadamente no estrangeiro, que provam que esta fatura detalhada, que já existe, mas agora de uma forma mais elaborada, é possível e é execuível? E faço esta pergunta porque há entidades que dizem que é absolutamente impossível de pôr em prática uma fatura detalhada tal qual ela é plasmada nesta proposta de lei. Concorda ou não o Conselho Nacional da Água que a fatura detalhada, ao proceder a uma discriminação dos diferentes valores cobrados, dentre eles, desde logo, aqueles que são suportados pelo prestador em alta. Esse fator aumenta ou não a transparência na formação dos preços e pode ou não, inclusivamente, induzir a comportamentos ambientalmente mais eficientes por parte do utilizador final. Mais duas questões. Concorda, e vou terminar, concorda ou não o Conselho Nacional da Água que a fatura detalhada, ao discriminar, como eu fiz referência, o valor que é devido à entidade gestora em alta, valor esse que deixa de ser receita municipal para passar a ser uma receita da entidade gestora desse sistema, ajuda ou não a resolver de forma permanente a questão das dívidas aos sistemas municipais de águas e resíduos e, desta forma, assegurar a sustentabilidade deste setor? Finalmente, concorda ou não o Conselho Nacional da Água que a fatura talhada, sobretudo ao procurar a harmonização da estrutura tarifária que serve de financiamento aos serviços, permite fazer com que os portugueses paguem exatamente as mesmas taxas, ainda que em montantes diferentes? Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Damos agora a palavra ao Sr. Deputado Pedro Farmerhaus, do Partido Socialista.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Professor Doutor Engenheiro Poças Martins. Começo também por agradecer, em nome do Grupo Parlamentar PS, a sua disponibilidade para, em nome da Educação Nacional, vir connosco conversar sobre a matéria, sobre a proposta de lei número 140, da fatura detalhada e das contraordenações, mas eu não posso deixar de, em primeiro lugar, dizer que esta peça legislativa faz parte de um puzzle de outras leis que estão em discussão, mas já concluídas, outras em fase aí de discussão, e que tudo isto o Partido Socialista vê com grande preocupação, visto que a questão central que deve estar aqui em cima da mesa é a de criar as condições para garantir a sustentabilidade dos sistemas dentro do respeito do poder local e na defesa dos consumidores. E não deixamos de manifestar aqui a nossa preocupação por todo aquele rol de legislação que até agora foi produzido, desde a alteração da limitação de setores, passando pela equação dos reguladores, pela ainda não aprovação do estatuto da entidade reguladora, além dos regimes jurídicos dos sistemas municipais e multimunicipais, e neste momento estamos aqui a tratar da proposta de lei 140 que altera os sistemas municipais, nomeadamente em relação àquilo que é o aspecto da fatura talhada e quem é responsável por pagar aqui parte do dinheiro que é encaixado. Mas não posso também, até pela oportunidade, de pedir ao Sr. Professor Doutor um breve comentário a uma matéria que me parece importante, que os senhores conselheiros, em relação a este pacote de iniciativas relativas, quais têm sido as opiniões manifestadas ou as posições do Conselho Nacional deste pacote que está em curso neste momento de revisão no setor das águas e dos resíduos. Também gostaria de perguntar ao Sr. Conselheiro se tem sido discutido ou se tem sido tratado nas reuniões do Conselho Nacional da Água a questão da privatização das águas de Portugal, porque essa é uma matéria que recorrente no debate político quando se fala da sustentabilidade dos sistemas e que, nomeadamente, ainda ontem o Sr. Primeiro-Ministro falou da entrada de capital privado na holding Águas de Portugal e, portanto, gostaria de saber, Sr. Professor Doutor, se tem havido algumas conversas nesse sentido no Conselho Nacional da Água ou se estamos aqui perante uma contradição entre aquilo que o Ministro do Ambiente tem dito recentemente a propósito da privatização das águas de Portugal e aquilo que o Sr. Primeiro-Ministro disse ontem em entrevista a um jornal nacional. Mas, indo direto àquilo que são as questões relacionadas com a proposta 140, a primeira questão que gostaria de pôr, o primeiro esclarecimento, é que ontem ouvimos aqui a EPSA, e a opinião da EPSA era que esta proposta de lei era impraticável, que não servia aos municípios, não servia aos consumidores, nem aos contribuintes, e, portanto, a pergunta que se coloca é a quem é que serve esta proposta de lei. A segunda matéria que me parecia importante seria saber qual é a percentagem, se dos municípios que colocam que valores é que estão em causa o normal funcionamento da ADP, ou seja, já se falou aqui em 122 municípios, já se falou aqui várias quantidades de dívida, mas também é preciso saber que tipo de dívida é esta e como é que estas alterações poderão, de alguma forma, resolver esse problema que aqui é levantado, nomeadamente das dívidas dos municípios aos sistemas multimunicipais, maioritariamente tidos pelas Águas de Portugal. E como é que entende o Conselho Nacional da Água que os dispositivos que estão previstos nesta lei, 140, podem funcionar e de que maneira? Porque há uma contradição, parece-nos a nós, entre aquilo que vem na alteração que é proposta ao artigo 67 do atual Decreto-Lei 92/2010, entre o número 12 e o número 13, de quem é que tem a responsabilidade de pagar a dívida, não é? E para quem são, ao fim e ao cabo, quem são os clientes dos sistemas multimunicipais, os sistemas em baixa e, por consequência, os municípios ou os consumidores, assim sendo, como esperam ver operada uma eventual alteração a nível contratual? Quem é que é responsável pelo pagamento da dívida? E gostaria também de colocar ao Sr. Professor Doutor, Engenheiro Poças Martins, que resposta entende poder dar, ou ser dada aos consumidores, que serão quem suportará os custos decorrentes destas alterações relativas, nomeadamente as novas exigências em termos de faturação. E será que esta alteração da fatura detalhada não vai também criar um custo adicional? Não só porque tem mais informação, não só porque é preciso alterar os sistemas informáticos, e se, em nome da transparência, se não se vai criar aqui um novo problema para os consumidores destes serviços. E, por último, se o Conselho Nacional da Água considera que estas alterações coludem ou não com a autonomia que as autarquias têm reivindicada como inconstitucional, a sua violação, e se poderão estar sujeitas ao crivo do Tribunal Constitucional, visto que isso é uma matéria que as autarquias têm levantado várias vezes em relação a estas matérias. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pedro Farmaus, e agora dava a palavra à Sra. Deputada Margarida Neto, em representação do CDS-PP. Tenha à vontade, Sra. Deputada.
Muito obrigada. Sr. Presidente, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, queria começar por agradecer a presença e a exposição que aqui nos deixou o Sr. Professor Poças Martins, a exposição e o enquadramento inicial que fez aqui sobre este diploma, que abreviadamente se designa por faturação detalhada, e que representa mais uma das peças relevantes que compõem o pacote de diplomas que visa a resolução dos graves problemas que subsistem e se tem agravado ao nível da sustentabilidade económico-financeira do setor das águas e resíduos, por forma a assegurar que estes serviços públicos essenciais continuem a ser prestados de forma universal, equitativa, com qualidade e com custos controlados à população portuguesa. No contexto desta estratégia de reorganização, o que este diploma aqui em discussão visa, no fundo, é, por um lado, estabelecer as condições para que, de forma estrutural e permanente, se combata a acumulação de dívidas aos sistemas multimunicipais de águas e resíduos por parte de sistemas municipais. Visa também fomentar a transparência junto aos consumidores ao dar a conhecer as diferentes componentes dos custos das tarifas que pagam pelo acesso aos serviços de águas e de resíduos e, por outro lado, pretende promover a justa aplicação dos valores cobrados aos consumidores, estabelecendo as regras que permitirão que a componente da fatura paga pelos utilizadores finais relativa aos custos com o serviço prestado pelas entidades gestoras de sistemas multimunicipais e intermunicipais seja efetivamente canalizada para a liquidação desses mesmos custos. Sr. Professor, o Conselho Nacional da Água tem apresentado a sua perspectiva sobre o setor e tem apontado as suas preocupações, sinalizando mesmo alguns caminhos que deveriam ser seguidos neste processo, e que eu gostaria de destacar, como a manutenção e a melhoria da qualidade de serviço, sobretudo nos sistemas em baixa, a necessidade de atualização e harmonização tarifária, a racionalização, quer de sistemas de titularidade estatal em alta, quer de sistemas de titularidade municipal em baixa, a questão da sustentabilidade económica e financeira dos sistemas e dos serviços e o necessário aumento de eficiência dos sistemas e dos serviços. E parece-nos assim que a posição e a visão do Conselho Nacional da Água se encontra em consonância com as preocupações e com os objetivos da reorganização que está a ser levada a cabo, enquanto fator gerador de maior qualidade ambiental, eficiência operacional e sustentabilidade económico-financeira dos setores das águas e resíduos. Bem, mas focando-nos no diploma da fatura detalhada, Sr. Professor, como avalia a importância deste instrumento legislativo que visa, entre outros objetivos, resolver o problema da desconformidade tarifária dos sistemas municipais que incumpram a lei e os regulamentos, como garantia de que os serviços em baixa continuam a ser assegurados com a qualidade necessária e exigível, sem comprometer a sustentabilidade dos serviços em alta. Como avalia também o Conselho Nacional da Água, o reforço de poderes e competências da ERSAR, aliás já previsto na respectiva lei orgânica que se encontra em fase de aprovação neste Parlamento, na regulamentação deste processo, não só sob o aspecto da adaptação das tarifas municipais aos normativos em vigor, obviando desse modo os potenciais riscos de cobrança existentes. E entendemos que esta se trata de uma lei fundamental para a defesa destes serviços públicos essenciais, ao criar mecanismos de proteção em toda a cadeia de valor, que garante que os mesmos são prestados de forma universal e equitativa, com qualidade e com custos controlados à população portuguesa. E não sendo consensual entre as várias partes interessadas a visão sobre esta nova disciplina e rigor que se prevê adotar nas faturas destes serviços, gostaria de conhecer a posição do Conselho Nacional da Água sobre esta matéria e que sugestões ou propostas concretas poderão ter no sentido de clarificar ou simplificar este procedimento da fatura detalhada junto do consumidor. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Margarida Neto. E agora dou a palavra ao Sr. Deputado Miguel Tiago, do Partido Comunista Português. Tenha a bondade, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, gostava de cumprimentar o professor Dr. Engenheiro Poças Martins e, através dele, o Conselho. Senhores Deputados, eu, em primeiro lugar, também gostava, em segundo lugar, gostava de pedir desculpa por não ter estado desde o início e não ter, em nome do meu grupo parlamentar, ouvido a sua primeira intervenção. Farei os possíveis, evidentemente, para retirar agora com grande atenção tudo aquilo que nos puder ainda dizer na sua segunda intervenção. Mas sem prejuízo disso e lamentando evidentemente esse facto, gostava já agora também de deixar algumas notas e algumas questões, desde já pedindo desculpa se no início estiver já respondido. Em primeiro lugar, é importante compreender o contexto em que o Partido Comunista Português avalia esta proposta de lei. E o que é que identifica nela, portanto, que ao contrário daquilo que tivemos vindo a ouvir até agora do Partido do PSD e do CDS, em muito pouco se identifica aqui... Peço desculpa? Ouvi, sim, senhor. Como que até aqui têm vindo a dizer, portanto, estamos perante um instrumento para a melhoria da eficiência, que garantirá a sustentabilidade de um setor. Bem, enfim, para o PCP, independentemente dessas considerações, que são legítimas, evidentemente, aquilo que estamos a testemunhar é um conjunto, aliás, o PS até referiu e bem, e o PS é bem conhecedor do puzzle que está a ser montado, é um conjunto de iniciativas legislativas que vão, de facto, montando um puzzle, vão montando uma estratégia para assegurar a rentabilidade de um setor que está em vias de ser privatizado. E digo que o PS conhece bem essa estratégia porque a iniciou com a Lei da Água em 2005, criando a possibilidade para a concessão e a privatização de um conjunto de serviços relacionados com a água e o saneamento. E no entendimento do PCP, esta proposta de lei não se desliga dessa estratégia mais vasta, portanto, há que assegurar que as autarquias e a democracia não têm uma palavra a dizer na gestão da água e na fixação dos preços das tarifas, que esse preço corresponde única e exclusivamente aos mecanismos de mercado, portanto, como se a água de uma qualquer mercadoria se tratasse e não de uma, no caso, de um recurso fundamental à própria vida e ao bem-estar das populações, e, portanto, esta peça, retirando às autarquias, inclusivamente, que não cumpram os regulamentos da ERSAR e as recomendações recomendações da ERSAR, que passam a ter valor de lei, que passam a ter força de lei, ficam privadas inclusivamente de poder fixar as tarifas nas suas próprias, no seu próprio município. Portanto, aqueles que ao longo de décadas fizeram o investimento, realizaram muitas vezes com o seu próprio trabalho e esforço esse investimento e a infraestrutura, são agora espoliados na prática da sua gestão. E referimos-nos evidentemente às autarquias, mas também às populações que se veem privadas também de poder pela via democrática escolher os destinos, os caminhos e a gestão e as opções de gestão do recurso água no âmbito do abastecimento e do saneamento. Este é o contexto do qual o PCP parte, evidentemente, compreendemos, inclusivamente, que não partilho dele, mas a questão aqui é o que é que o Conselho reflete sobre estas matérias, qual é a avaliação que o Conselho faz sobre esta estratégia e como é que o Conselho vê, se é que tem essa reflexão já maturada, como é que o Conselho vê o afastamento das autarquias da possibilidade de responder perante as populações sobre a política da água e a gestão da água. E aproveito para deixar também uma questão que me parece não apenas relacionada com esta proposta de lei, evidentemente, mas com toda esta estratégia, partindo do princípio que a nossa avaliação é correta e que esta estratégia de facto representa uma estratégia mais vasta e mais ampla para a privatização ou a concessão, se no Conselho alguma reflexão indica que a mercantilização da água e a privatização dos serviços de abastecimento e saneamento e, portanto, a sua conversão em objeto de lucro beneficia uma política da água sustentada do ponto de vista humano e ambiental. Ou seja, se é possível conciliar o interesse, o que temos visto em toda a Europa, na América Latina e num conjunto de países que optaram pela privatização e concessão, foi precisamente o inverso, tendo agora que fazer duplamente o investimento para reaver o recurso e os sistemas que entretanto haviam privatizado. Portanto, se é possível conciliar uma estratégia nacional ao serviço do povo e do país com os interesses do lucro através da água ou se eles são de facto antagónicos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Antes de dar a palavra ao Sr. Professor, Sr. Professor, também tinha uma questão, se pudesse também elaborar um pouco sobre isto, agradecia-lhe. O Sr. Professor, na sua exposição inicial, disse que faltava sustentabilidade aos sistemas, há uma falta de sustentabilidade dos sistemas, referiu-se à municipalização do setor em 78, e eu queria saber se essa, em seu entender, não enquanto membro do Conselho Nacional da Água, não é a posição do Conselho Nacional da Água, mas aproveito a oportunidade de o ter aqui, se em seu entender essa sustentabilidade que referiu é possível no quadro desta municipalização do setor? Primeira pergunta. E que alterações ou que modificações é que, em seu entender, seriam necessárias para garantir a sustentabilidade do sistema no quadro da municipalização do setor? A manter-se este quadro de municipalização do setor, acho que era a questão, é se ela não é sustentável, quais são, em seu entender, as medidas necessárias, quais seriam, em seu entender, as modificações necessárias para que ele fosse sustentável? Isto no quadro de uma, até também por referência a uma lei da água que nós temos, que resultou, como sabe também, da transposição obrigatória de uma diretiva comunitária e que não podíamos deixar de o fazer. Esta para mim era a grande questão, a manter-se, digamos, esta municipalização do setor e sendo certo que referiu que falta sustentabilidade ao sistema, no quadro desta municipalização, que alterações, que modificações seriam necessárias para se garantir esta sustentabilidade do sistema no quadro desta municipalização do setor? E agora dava-lhe a palavra para as considerações que entenda por convenientes.
Muito obrigado. De facto, Sr. Presidente, a questão que acaba de pôr é talvez a questão mais complexa e que de alguma maneira enquadra outras. Eu queria pôr aqui eu próprio uma questão prévia sobre o Conselho Nacional da Água e para explicar o que é o Conselho Nacional da Água e como é que funciona. O Conselho Nacional da Água é o Conselho independente de consulta ao Governo para o setor da água. É presidido pelo Ministro do Ambiente, reúne 3-4 vezes por ano, normalmente, e sempre que o Presidente ou um certo número de conselheiros o requerer. É um concelho plural, de forma que não é fácil, ou melhor, não é de facto possível dar resposta às perguntas exatamente como foram postas, o que é que o Conselho Nacional da Água acha sobre isto, isto ou aquilo. Por construção do próprio Conselho, que tem 60 membros, uns acham umas coisas, outros acham outras. Uns são a favor da privatização, outros são contra. Uns são a favor da municipalização, outros são contra. Portanto, eu não vou ter a possibilidade de dar a resposta enquanto o que é que o Conselho acha ou deixa de achar. Se for essa, se acharem que isso é importante, se houver uma resolução vossa no sentido de levar o Conselho a pronunciar sobre esta matéria, isso com certeza terá que ser feito através das vias próprias, portanto, de qualquer forma, eu dava a informação que no dia 17 vai haver uma reunião do Conselho sobre o futuro, chama-se Pensar, no fundo é houve PASAR 1, PASAR 2, portanto o próximo chamar-se-á Pensar, portanto, sobre o futuro do setor para os próximos anos, portanto, terá a acontecer no dia 17. Sim, portanto, e a própria reestruturação, haverá um relato que será, penso que pela primeira vez apresentado no Conselho, nessa altura em que abrangerá todos os pontos. Se me permitirem, eu começaria pela resposta, à tentativa possível de resposta ao Sr. Presidente, a manter-se o atual contexto de municipalização, se a sustentabilidade é possível e que mudanças são possíveis. Portanto, ou necessárias. Portanto, não podendo, não tendo tido tempo entre a intervenção do Sr. Presidente e agora a possibilidade de auscultar os 60 membros do Conselho, vou tentar dar a minha perspectiva. Bom, a nível internacional, a maior parte dos países tem estes serviços de água e saneamento e resíduos sob responsabilidade exclusiva municipal. Portanto, são exclusivos municipais, é a regra. Há outros sítios em que não é assim, mas a maioria é. Há sítios em que não é assim, por exemplo, em Inglaterra, em que nos tempos da Sra. Thatcher, nos anos 80, houve uma privatização que teve pouco eco a nível mundial, portanto há muito poucos países a nível mundial que seguiram esse modelo, mas aí os municípios saíram fora, saíram do sistema e há empresas que aliás não estão muito longe daquelas empresas que estavam previstas nos anos 70, só que essas eram públicas e as inglesas são privadas. De facto, para haver sustentabilidade no setor, na minha ótica, há que agrupar sistemas municipais. Há demasiados sistemas em Portugal e que, atendendo à forma como o país está organizado, à forma onde temos a água, onde não temos a água, não é possível nós termos muitos sistemas de pequena dimensão. Em Portugal, onde há água subterrânea não há gente, onde há gente não há água subterrânea, por exemplo, o que leva a que se tenha que recorrer a águas superficiais que têm uma dimensão crítica da ordem das centenas de milhares de habitantes ou até do milhão de habitantes para termos aquilo que felizmente temos hoje, que é a água de qualidade nas torneiras. Nós precisamos de escala a nível da captação e essa escala neste momento temos-la, porque o país neste momento tem 19 sistemas, penso são 19, com posição maioritária das águas de Portugal, que praticamente entrega água tratada aos municípios e falo em boas condições. Num outro caso, pode argumentar-se que até as tarifas não são as que podiam ser, que os sistemas foram criados, podiam ter sido feitos de outra maneira com outro âmbito geográfico, mas os que estão providenciam o abastecimento de água e o tratamento com boa qualidade. as tarifas em alta variam de 35 a 70 cêntimos, número redondos, para a água, e de 40 a 80 cêntimos, penso não é muito longe disso, no saneamento. Há uma razão de 1 para 2 na alta. No que diz respeito, pronto, acho que de facto, respondendo claramente, o atual sistema municipal é possível, mas tem que reorganizar-se. E reorganizar-se passa, na minha ótica, por juntar câmaras em que pelo menos uma delas seja uma câmara grande e organizada. Juntar 3 ou 4 câmaras pequenas e problemáticas é transformar 3 buracos numa vala comum. Não resolve o problema. Agora, nós temos um conjunto de sistemas, curiosamente, de gestão pública e de gestão privada, com dimensão adequada, 100 mil habitantes, 50 mil clientes, daí para cima, muito bons, que podem agregar, por exemplo, as câmaras à volta, e há um ou outro exemplo a nível nacional de agregação voluntária das câmaras, e esta será uma possibilidade, ou seja, se as câmaras pretenderem manter a responsabilidade, e admito que uma ou outra prefira não ter essa responsabilidade, mas se pretenderem as câmaras ter essa responsabilidade, poderão agregar-se voluntariamente, de maneira a ter sistemas com uma dimensão suficiente para poderem praticar um serviço de qualidade e com um preço que seja socialmente comportável. Um dos aspectos que importa alterar, e eu na minha ótica alterar desde já, é a eficiência dos sistemas, ou seja, a gestão dos sistemas que tem como impacto as tarifas. 30% das câmaras deste país não foram capazes de dizer quanta água estão a perder. Algumas delas indicaram perdas de 80%. No fundo, há valores entre 8 e 80. Diz-me a experiência, eu próprio estive envolvido na gestão quer de empresas das Águas de Portugal, que fui presidente da EPAL, das Águas de Oripaiva, e depois, antes e depois, de empresas municipais, tive a intervenção em Gaia, concretamente, e no Porto, portanto, empresas públicas municipais com uma dimensão razoável, e que lembro-me de ter encontrado, nas duas vezes, concretamente no Porto e Gaia, perdas de mais de 50%. E, por exemplo, no caso do Porto, em 8 meses foi possível passar as perdas para metade. E, tanto no Porto como em Gaia, as perdas vieram para valores da ordem dos 20%, em relativamente pouco tempo. Em meia dúzia de anos, eu diria que é possível pôr empresas com níveis de perdas na ordem dos 20% e depois dar um salto para os 10%, que é mais demorado e caro, mas é possível. Portanto, que mudanças? Claramente agrupar bem, com capacidade de gestão, com dimensão, desde o primeiro momento reduzir as ineficiências. Portanto, não é moralmente aceitável aumentar as tarifas quando há perdas de 50% ou 60% ou 70%. Portanto, tem primeiro que se dar o primeiro passo no sentido da redução dessas perdas, e se fizer isso, talvez se consiga, como aconteceu aliás em Gaia e no Porto, que as tarifas em 6 anos não aumentaram em termos reais. Por exemplo, no Porto, onde estou neste momento a trabalhar, as perdas em 2006 eram de 54%, agora são à volta de 22%, a tarifa da água, fazendo as águas do Porto muito mais do que fazia em 2006, em termos reais são mais baixas que eram em 2006. À custa da poupança nas perdas de água e perdas de energia, foi possível fazer mais coisas sem aumentar as tarifas. Portanto, eu penso que é por aí que tem que se seguir. Se não se seguir por aí, há algum consumidor poderá sempre dizer, com razão, que estão-lhe a pedir, o que lhe estão a pedir, sacrifícios adicionais, sem terem feito o trabalho de casa. Agora, do ponto de vista que é vosso e que é político, que está subjacente, tanto a este tema, portanto, conforme o Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira referiu desde logo no princípio, portanto, este documento é praticamente a ponta de um iceberg, portanto, foi o Pedro Farmhouse, que referiu que o que está aqui toca em muitos pontos, toca em muitos pontos. E, de facto, o mais relevante é, desde logo, que papel terão as autarquias neste setor no futuro? Todo? Algum? Nenhum? Portanto, este decreto, esta proposta, põe, agora pondo ordem na tentativa que vou ter das respostas, portanto, põe a ERSAR de facto a fixar as tarifas, estabelece uma fatura detalhada e estabelece um regime forte de contraordenações. Ora, estas tarifas, portanto, o ERSAR fixar tarifas, bom, a fixação das tarifas por lei é das autarquias, não há nada que eu conheça que tenha alterado essa situação. No entanto, também é verdade que desde sempre se diz que as tarifas têm que refletir a estrutura de custos. Também é verdade que nunca isso foi feito. E nem foi feito nem em Portugal, mas também não foi feito nenhum do mundo, quase. Eu estive a ver hoje, os dados são de 2008 da OCDE, nenhum país da OCDE tinha essa estrutura da reflexão total de custos garantida, até por uma coisa muito simples. No setor da água gasta-se energia e o simples facto de cada país ter a sua forma de subsidiar a energia com mais ou menos déficits tarifários leva a que a incorporação dos custos de energia no custo da água não reflita necessariamente todos os custos. Portanto, se o país está neste momento, qualquer país está neste momento de alguma maneira a subsidiar a energia, qualquer tarifa que tenha como base essa tarifa de energia está a ser uma tarifa subsidiada. Mas esta possibilidade, que agora passa a ser, de acordo com esta lei, de ser a ERSAR alterar as tarifas, de alguma maneira obriga as câmaras a cumprir aquilo que estão obrigadas, que é a fazer, no fundo, a repercussão dos custos. Sendo, no entanto, que a lei não impede, tanto quanto eu saiba, que determinada câmara subsidie o preço da água desde que o expresse de forma clara. Ou seja, uma determinada câmara pode transferir para os seus serviços de água uma determinada verba e pôr a água mais barata, se assim entender. Não é claro para mim que o que está aqui expresso permita isso. Ou seja, que a Câmara possa subsidiar, se o quiser, a água. Portanto, é uma questão que da leitura que consegui fazer desta proposta, não ficou absolutamente claro que isso seja possível. É evidente que, portanto, neste documento, mas há outros, não vêm em particular aquilo que na minha ótica é essencial, que é definir desde logo à cabeça qual vai ser o papel das autarquias no futuro e como é que se vai garantir a sustentabilidade global do sistema, porque este documento não o garante. Este documento garante essencialmente a redução das dívidas das câmaras aos sistemas multimunicipais. É essencialmente esse o objetivo. Sr. Deputado, depois, se eu falhei algumas coisas, eu peço desculpa, mas farão o favor de me lembrar.
O Sr. Deputado de Pedro Farmhouse falou de interação disto com o poder local, penso que já falei. Com os consumidores, bom, evidentemente que os consumidores vão ser alvo também deste, do que aqui está, mas talvez indiretamente, ou seja, havendo algumas câmaras em que o preço da água é simbólico, que não paga nem de perto nem de longe os preços, os custos, portanto, aí, e dando como bom que as câmaras possam continuar, desde que o queiram, a subsidiar a água, normalmente não é uma boa opção, e não é uma boa opção porque a tarifa da água em Portugal não é cara, em geral, portanto, comparado com as tarifas, com outras coisas que as pessoas pagam, e a implicação da tarifa da água no orçamento familiar. Portanto, estão apontados valores indicativos de entre 0,5% e 1,5% dos rendimentos médios. Portanto, em termos médios, não há em Portugal um problema de acessibilidade à água. É evidente que há um problema de acessibilidade à água para franjas, e que infelizmente são grandes e crescentes, da população. Portanto, há famílias com muito poucos rendimentos, para as quais portanto, o peso da água pode ser significativo. Portanto, se uma tarifa de água de 20 euros por metro cúbico por mês, 20 euros por metro por mês para a família, para o rendimento da família média, está dentro, francamente abaixo, dos 5% que a OCDE, por exemplo, prevê ou admite que seja razoável. Portanto, noutros países admite 5%, nós neste momento em média estamos no 1%, abaixo de 1%, mas quem ganha 200 euros, 20% em 200 euros é 10%, e 200 euros é um valor extremamente baixo. Portanto, a água não tem possibilidade de garantir só por si, no próprio setor, o gravíssimo problema da acessibilidade e da pobreza, nem cá nem lá nenhum do mundo. Portanto, o que tem acontecido é através de rendimentos sociais de inserção, através de outros, digamos, de outros mecanismos de combate à pobreza, garantir que, desejavelmente, ninguém fique sem água em casa. Porque, embora seja possível em Portugal cortar a água, isso faz-se, uma casa, um andar numa cidade, de facto, sem água fica quase inabitável. Portanto, é importante clarificar-se esse aspecto nos nossos diplomas legais, porque esse aspecto não está totalmente garantido. Portanto, quero, no entanto, dizer, já foi aqui focado, portanto, ou não foi focado, portanto, pode haver tarifas sociais. As tarifas sociais não resolvem o problema. As tarifas sociais são, de facto, um desconto, mas não resolvem o problema. Na minha ótica, faz sentido que haja uma outra coisa que não está ainda implantada em Portugal em lado nenhum, mas que já está num ou noutro sítio do mundo, que é haver um fundo que seja utilizado para pagar as contas daqueles que não podem pagar. Portanto, imaginem 1% da faturação das entidades gestoras, que é posto ao lado sob orientação de assistentes sociais, sob orientação, sei lá, de juntas de freguesia, de quem conheça realmente os casos em si, que permita atender a casos de extrema necessidade. Os modelos atualmente em vigor para quem não pode pagar não são suficientemente inclusivos. E esta situação põe-se de uma forma especial nos momentos que atravessamos. A percentagem dos momentos dos municípios com dívida. Portanto, há muitos municípios com dívida, alguns deles alegam que não pagam porque a entidade em alta também não cumpriu algumas coisas, outros não pagam porque ou não têm dinheiro ou não podem pagar. Lembro-me na comunicação social, há uns meses atrás, um senhor autarca que disse que não paga porque não tem dinheiro. Portanto, apesar de receber dos clientes mais do que aquilo que tem que pagar à entidade em alta, decidiu não o fazer. A implicação nos consumidores da faturação detalhada, essa penso que não será significativa. Nada, por exemplo, que se compare com uma lei que foi aprovada nesta casa e que passou há uns anos e em que se determinou que a faturação das águas passasse de bimensal a mensal. Com isto, aumentou muito, com certeza, a movimentação de cartas nos CTTs, deitaram-se abaixo umas árvores e gastaram-se uns milhões a mandar mais cartas para casa. Essa sim teve implicação, e se quiséssemos baixar as tarifas com algum significado, era voltar atrás com essa lei. Não me compete estar a sugerir nada, mas ninguém precisa ter uma fatura de 10 ou 15 ou 20 euros por mês em casa, pode ter uma de 42 em 2 meses, como tendo eletricidade, e com isso as faturas podem baixar. Portanto, quanto à privatização das águas de Portugal, se isto é se vai a caminho de lá ou não, portanto não me compete referir esse aspecto, não. Sr. Deputada Margarida Neto referiu a faturação detalhada, sobre a qual eu já disse, quer dizer, do ponto de vista conceptual não há dificuldade nenhuma em qualquer entidade gestora passar a detalhar um bocadinho mais a fatura, não é por aí. Há de facto um reforço de competências da ERSAR e que vão bolir com algumas competências municipais, designadamente na fixação do valor das tarifas. É um assunto eminentemente político, sobre o qual não me vou pronunciar também. Os riscos de cobrança. Esta fatura, este documento, de facto, pretende essencialmente diminuir os riscos de cobrança das faturas das Águas de Portugal, que os municípios têm que pagar às Águas de Portugal, e para isso estabelece um conjunto de regras. Portanto, se for aprovado, de facto, este documento reduz o risco de cobrança das Águas de Portugal, sem, no entanto, se pronunciar sobre a qualidade ou o tipo da dívida em causa. O Sr. Deputado Miguel Tiago referiu o aspecto da rentabilidade deste setor, tendo em vista a futura privatização ou não, portanto eu não me vou pronunciar sobre essa matéria que me não compete. No entanto, queria deixar um elemento que é o seguinte: a nível do mundo, 14% da população é servida por sistemas públicos, parece que privados, o resto, os 86%, é público. E em Portugal, o número é 24%, mais ou menos. 24% da população tem abastecimento privado. Isso pode, não sei se é 24%, se é 26%, mas está abastecido por sistemas concessionados. Portanto, em Portugal não há sistemas privados, há sistemas concessionados, privados em Inglaterra, e 24% e o resto é público. Curiosamente, as tarifas mais altas, 24% privado e 76% público da população. Pois pode-se medir com outros critérios, mas ainda é, digamos, esmagadoramente público. As tarifas mais altas em Portugal, em média, não são as dos concessionários, curiosamente, são as dos serviços municipalizados, em média. Portanto, eu tenho os dados aqui. Portanto, em média em Portugal, portanto, eu não estou a emitir juízos de valor, estou a dizer factos. Portanto, em Portugal, em média, mas curiosamente, a tarifa mais alta de todas é de uma Câmara Municipal, sendo que a tarifa média das câmaras é 1 euro, a tarifa média dos serviços municipalizados é 1,7, dos concessionários é 1,5, 1,55. nas máximas eles andam todos próximos uns dos outros, entre 2,75 e 3 euros por metro cúbico, mas com uma grande variação entre eles. Portanto, de facto, portanto, até pela forma como surgiram as cerca de 30 concessões municipais em Portugal, se possa encontrar, ou talvez eu consiga encontrar, explicações para isto. E também pelo facto de alguns municípios que eu também conheço têm tarifas mais altas com sistemas municipais ou sistemas municipalizados, portanto, há variações muito grandes. Por exemplo, na Câmara Municipal há tarifas entre 0 e 3. Portanto, o valor médio é obtido à custa de valores entre 0 e 3. Nas concessões é obtido a valores, a média entre 1 e 2,75. Portanto, não há concessões com valor zero. Mas, de facto, nós temos em Portugal, 2013, estes números. Depois podemos olhar para eles, interpretá-los como quisermos, mas os números são estes. Portanto, outra vez sobre a privatização, portanto, não vou, digamos, referir, portanto, me deram opinião sobre isto ou aquilo, posso com certeza dizer, mas eu penso que, eu tentei dar resposta às questões todas. Se falhei, agradecia que voltassem à carga.
Muito obrigado, Sr. Professor, pelas suas considerações, pelos esclarecimentos que aqui trouxe. Agradecer-lhe mais uma vez, em nome da Comissão, a sua presença e o seu tempo. Foi muito útil para nós, tenho a certeza. E vou fazer só aqui um breve intervalo de 5 minutos para chamarmos os nossos representantes das Águas de Portugal, que a audição se iniciará às 11h30. Muito obrigado mais uma vez. Está suspensa a reunião.